Bom dia, Moray Verabotai. Bem-vindos a mais um Maaseh Sheharia. E como deixei em aberto no Maaseh Sheharia passado, eu quero contar talvez nesse Maaseh Sheharia. Queria contar para vocês hoje um pouquinho de Kelem. Mas eu vou duas, três historinhas, mas são histórias que quem contava era Yaakov Kamenetsky. Rabotai, Rabbi Yaakov Kamenetsky era o símbolo, o máximo do que era Slobodka. Gadlut Adam. O homem foi criado uma criatura normal, mas ele pode chegar distante, pode chegar longe, pode virar gigantesco. E você precisa saber a tua grande, grande, grande capacidade e a personalidade gigantesca que você pode ser. E isso vai te puxar para crescer mais. Em base a essas ideias que o Saba Mislobotka, ele criava a yeshiva dele, ele fazia os alunos dele crescerem. E um desses grandes alunos era Rabbi Yaakov Kamenetsky. Rabbi Yaakov Minsker. Rabbi Yaakov Kamenetsky acreditava nisso e ele recebeu essa educação. Só que quando Rabbi Yaakov Kamenetsky já estava depois de um bom tempo em Slobodka, ele decidiu que ele queria conhecer um pouco Kelem. Aquela yeshivá tão, tão, tão falada. Era uma yeshivá que não se chamava yeshivá, era chamado Beis Beit HaTalmud, uma casa de estudo. O Saba Mikelem não aceitava mais de 30 alunos, 35, não muito mais do que isso, porque ele queria moldar um por um. Ele criava pessoas que tinham 100% autocontrole. Em Kelem, se você recebia uma carta, e vamos entender, carta não se recebia todo dia, estamos falando no começo dos anos 1900, até se receber uma carta, não tinha telefone, não tinha nada, era um dos poucos meios de comunicação que se tinha, talvez com tua família, que você já não vê há anos. Em Kelem não se abria a carta no mesmo dia. Porque isso aqui é ansiedade, isso é curiosidade, e você precisa trabalhar isso também. Você recebia uma carta, você deixava para abrir amanhã. Você não fazia as coisas por impulso, não tinha instinto. Como falava o Saba Mikelem, Rabbi Elopiano falava em nome dele. Está escrito sobre Avraham Avinu, vai Sainav, vaiar. Ele levantou os olhos e viu. Porque ninguém vê as coisas. Você precisa levantar os olhos para ver. Você precisa pensar. A gente não vê as coisas tão porque está na nossa frente. Isso era Kelem. Em Kelem, se você esquecesse uma coisa na janela, vamos dizer, apoiado do lado da janela. Se não tinha necessidade de alguém levantar isso e pegar, num ano depois você podia voltar e estar exatamente no mesmo lugar. Ninguém tocou. Porque se não é meu, por que eu vou mexer? Não estou falando aqui a respeito de Hashavá Deveidá. Mas Kelem era uma coisa meticulosa, uma coisa perfeita. Uma educação que tudo que você fala, você pensou antes. Não sei, não tem falar por impulso, não tem pensar por pensar, não tem ir por que ir. Em Kelem, essa era a educação. O Saba Mikelem chegou a expulsar um aluno uma vez porque a yeshivá, a porta estava trancada, ele não tinha como entrar, ele pulou pela janela. E o Saba falou: não se pula pela janela, isso não acontece, isso não existe. Era um muro baixinho que tinha. Na verdade, ele não pulou a janela, ele pulou um murinho que ficava em volta de yeshivá. E esse aluno, ele falou: escuta, eu só pulei para pegar a chave, estava trancado. E é baixo esse muro. Você tem um muro e por isso aqui é um limite. Isso aqui não se passa. E se você passou, você está provando que você é uma pessoa sem limites. Isso era o mundo de Kelem. Kelem era perfeito. As janelas passavam o dia inteiro fechado, porque você não precisa olhar para fora. O que que te importa olhar para fora? Rabotai, Rebele Lopiana, Rebecheskela Levinstein. Tudo isso daqui, a gente precisa ainda contar histórias, mas são produtos de Kelem. Essa educação de Kelem, Moshe Rosenstein, Oreberucha Mimir. A perfeição. Os grandes Mashgichim saíram de Kelem. Rav Dessler, a gente já contou para ele um pouco. Então, Rabbi Yaakov Kamenetsky, vindo de Slobodka, ele chega na Yeshivá de Kelem. Ele não está acostumado, tudo tão, tão, tão diferente. Tudo tão, vamos dizer, enquadrado. E ele pensa grande, ele pensa fora. Ele vem da Gadluta Adam. E toda essa educação ele não está acostumado. E tem dois episódios que ele passou com ele em Kelem, que ele chegou na conclusão: aqui não é para mim. O primeiro episódio que ele contava é que ele chegou em Kelem e o que aconteceu foi que ninguém falou para ele Shalom Aleichem. Ninguém cumprimentou ele. Tava todo mundo focado, todo mundo estudando, todo mundo fixo, todo mundo entendendo as coisas e ninguém percebeu que entrou alguém. Ninguém percebeu que entrou alguém e ele ficou incomodado. O que que é isso? Cadê a educação? Como que é isso? E não estava entendendo como ninguém me cumprimentou. Não que eu preciso do cumprimento, mas cadê o Ben Adam? Que é isso? Passou um dia, passou 2 dias. Ele foi pro Saba, falou: escuta, que é isso? Ele foi pro Rosh Hashivá. Como ninguém me cumprimentou? Cadê o Ben Adam? Chega um estranho, ele não conhece. Que aconteceu? O Rosh Hashivá entendeu, falou: tá bom, você tem razão. A partir daquele dia, colocaram todo dia um bachur responsável para dar shalom aleichem, para chegar uma pessoa estranha. Não é todo mundo que vai perder a concentração. Você nem percebe as coisas que estão em volta de você, você precisa viver no seu mundo. Rabbi Yaakov Kamenetsky não estava acreditando. Até isso precisa ser quadrado. Até isso precisa ser dessa maneira. Rabotai, ele ficou um pouco incômodo. Mas a segunda história que aconteceu foi que, uma semana depois que ele estava, o Gabai nos Ashkenazim, o Gabai chama o nome e chama Yamot, tal e tal, e essa pessoa levanta e vai para subir na Torá. Então era quinta-feira, ou era segunda-feira, e o Gabai está chamando Aliala Torá para ver quem vai subir. Então o que aconteceu foi, o Gabai olhou e não tinha nenhum Kohen, não tinha nenhum Kohen. Então quando não tem Kohen, você, dependendo do teu costume, vai chamar Levi ou Israel. Tem gente que costuma chamar Israel, três Israelim, e tem gente que chama Levi no primeiro e depois Israel, Israel. Isso é questão de costumes, Faradim, Ashkenazim. Então o Gabai ele vai chamar, então ele vira Enkan Kohen, Yamot, já que aqui não tem Kohen, ele vai chamar outra pessoa, Bimkom Kohen, no lugar do Kohen. Então, de repente, Rabbi Yaakov Kamenetsky, ele olha para trás e acabou de entrar um Kohen na sinagoga. Ele falou, ei, tem um Kohen aqui sim. Entrou um Kohen, chamou o Kohen. O Gabai se corrigiu, chamou o Kohen. Depois da reza, o Rosh Hashivá, eu não lembro se nessa altura é o Saba Mikelem, ou se já é o Rav Nochum Zev, o filho dele, o Rav Shirish Broide, o genro dele. Tá bom? O Rosh Hashivá, na época, chama ele. Fala, escuta uma coisa. O que você fez? Falou, não, entrou um Kohen. Mas como você sabia que entrou um Kohen? Não, eu vi. Como você viu? Como pode ser que no meio da reza, na hora de criar a Torá, que você olhou para o lado? Aqui em Kerem você olha só para o teu Sidur e você vive o teu mundo. Você não tem porque estar olhando para o lado. Ele levou uma chamada de atenção. Quando Rabbi Yaakov Kamenetsky viu isso, falou, Kerem não é para mim. Eu sou de Slobodka. Ele deu meia volta, falou, muito obrigado. E eu volto para Slobodka, que essa é a yeshiva que eu fui educado. Rabotai, todas as Shivot criaram gigantescos. Essa é o Globotker, é Kelem, é Novardo, e cada um tinha seu caminho. Mas esse era o caminho de Kelem Rabotai. Não, mas eu vi alguém entrando. A questão é por que você viu. Se você viu, você está certo. Mas você não precisa estar olhando. A gente não está aqui para olhar para os outros e estar olhando o mundo inteiro. A gente está aqui para olhar para a gente e melhorar e fazer da gente o melhor ser humano.